Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu.
Mas é, que nem o Fernando falou, uma questão sistemática, a questão de roubos de bicicleta a parte de você. Tem um processo, tem uma plataforma onde você registra a tua bicicleta, e aí eu vou corrigir o Fernando, ele me pediu para corrigir. Não é no site Bateu, tá? O site Bateu é de outro tipo de registro. Tem o site Minha Bike, que é onde você registra a sua bicicleta, coloca a descrição dela, e aí você também está veiculado a essa propriedade, né? A você ser dono da bicicleta. E aí é mais fácil, inclusive, nos dados, né, no banco de dados da Polícia Civil e da Polícia Militar, e deveria também do Detran, aí ter essa uniformização dessas informações, que você é veiculado àquele objeto que foi, daí se foi o caso, né, foi roubado, e aí é mais fácil de poder fazer um rastreamento. Porque é curioso pensar que as delegacias, quando recebem, quando elas encontram, por exemplo, a gente também teve outra notícia agora de um ponto de coleta, se tornou um ponto de coleta uma apreensão de ladrões de bicicleta, né? E ali tinha vários outros itens e virou um ponto de troca, porque começou a ativar a comunidade para ela encontrar se a bicicleta dela lá estava lá ou não. Então, as delegacias, elas também têm dificuldade, ou não tem processo, e eu diria também não tem interesse, porque não foram atrás disso. A Ciclo Iguaçu, na minha coordenação, foi atrás disso, e eles não têm afinidade, interesse em resolver a seguinte tarefa. Quando chega uma bicicleta numa delegacia e está lá esperando para que o dono apareça, porque foi ali considerado roubo, foi revelado roubo, como é que ele registra essa bicicleta e como é que ele alcança o proprietário dessa bicicleta, né? Então está ali o Minha Bike para poder favorecer e deixar para que a plataforma e o poder público resolva. E a Celepar, que é esse braço, né, que trabalha com informação no Estado, que eles resolvam, então, de uma forma mais ágil, essas informações, e a gente, mais uma vez, tem a nossa parte aí para se fazer. Outra questão que o Fernando falou de roubos de bicicleta, putz, agora eu vou esquecer, foram três temas que eu pensei que eu queria elencar aqui para vocês. Mas é uma situação delicada, né, pensar que a bicicleta, ela é essa liberdade, esse brinquedo que você tem desde cedo, mas ela é um item que é comercializável, que ele tem uma corrente, né, sistemática, econômica, fiscal. Então é necessário que a gente também faça parte disso, no sentido de ser responsável por ter os dados e documentos necessários da bicicleta. Eu sinto muito se eu consigo, eu queria muito lembrar esse outro dado, mas fica aqui então à vontade, que se puder voltar, e se vocês também quiserem comentar aqui, o pessoal no Instagram, vou ver aqui nas outras redes sociais, se está tudo certo, se dá para tocar ou se tem algum comentário em relação a isso. Eu gostaria muito, por exemplo, pedir ajuda de vocês, muito de saber se essa lei, pelo menos ali em Curitiba, se essa lei de notas fiscais nas bicicletarias é obrigatório ter o número de série. A gente aqui faz, tá? Na bicicletaria a gente coloca o número de série, e eu não sei se isso é uma lei obrigatória. Se for, beleza, né? E não dói para ninguém colocar esse número de série na nota fiscal, né? Não é mesmo? Mas enfim, não sei se virou nota ou se ainda é um projeto de lei. E, pois bem, vamos ver se a gente volta nesse assunto ou se existem comentários aqui do pessoal no YouTube, Facebook e Twitter sobre a bicicleta e os roubos de bicicleta, principalmente aqui em Curitiba, que é a terceira cidade de maior roubos do Brasil. Muriel, boa tarde, Muriel. Fernando, maravilhoso ter espaço para falar dessas atrocidades que há nas nossas cidades. As ações propostas são sempre importantíssimas, é isso mesmo, positivas, né, Muriel? Obrigada pela participação mais uma vez, foi fantástico, Muriel de Paranaguá. Pessoal que está aqui no Instagram, pode compartilhar, que eu vou ler os comentários, a gente talvez traça aqui um debate. Mas vamos continuar aqui com a entrega de alguns assuntos que eu gostaria de fazer para vocês, tá? Vamos lá para o relatório do Bicicultura, tem muita coisa. Ivan, querido, um bom programa para você, minha querida, para você. Ivan, do Lobby Tour, muito obrigada, então, pela audiência, pela participação. E gosto muito de saber seus comentários, viu? Muito importante para mim. Você é uma fonte de informação, então, quando quiser trazer aqui seus comentários também, tá, vou ter o prazer e a honra de compartilhar. Vamos passar para o Biscultura, um evento que aconteceu, um encontro de bicicleta, né, de ciclistas que trabalham com assuntos sobre a bicicleta, fazem essa ponte, são cicloativistas, tá? Cicloativistas no Brasil. O Biscultura é um evento que acontece anualmente. Nesse ano foi em Florianópolis. Esse ano não, passou, né? A gente está em 2024. Em 2023, em novembro, foi em Floripa. E aí saiu o resultado, um relatório curioso até sobre os participantes, os temas que foram abordados. E aí eu quero compartilhar com vocês um resumão, tá? Tem muita coisa que vale a pena trazer aqui sobre o Biscultura. E eu, na minha eterna promessa, ainda vou trazer, porque eu fiz muitas entrevistas interessantes, mas vou deixar agora para que o tempo resolva essa minha promessa. Mas olha só que curioso, gente. Eu não tenho ainda nenhum pudor em falar do meu tempo de vida, da minha idade, tá? Então, eu sou mãe de três, né? Sou uma pessoa. Deveria ser um pouco até mais vaidosa, mas estou aqui com 43 anos. E estou inclusa no maior grupo de na maior faixa etária dos participantes do Biscultura. Então vamos só reconhecer o seguinte: o Biscultura, ele trabalha com educação, ele trabalha trazendo casos da onde que a bicicleta avançou, quais foram as políticas de sucesso, quais foram os assuntos que retrocederam, como que a gente pode fazer uma melhor, né? A gente fala muito de projetos de qualidade, de pesquisa. Então, são pessoas interessantíssimas no Brasil todo, organizados às vezes em ONGs, às vezes fazendo por conta, mas sendo também uma fonte de referência, de inspiração desses trabalhos. E aí eu vou trazer para vocês a maior faixa etária que trabalha nesse assunto, nesse aspecto em relação à bicicleta, é o pessoal de 36 anos a 50. A 50? A 50. Entre 36 e 50 anos é a maior parte das pessoas que estão debatendo esse assunto no Brasil hoje, né? Trazendo ali, organizados e orientados e reunidos ali, no caso, nesse evento do Biscultura. Você tem que se deslocar até um lugar para fazer a sua conferência, fazer a sua palestra, aprender e trocar, né? E aí eu achei bem interessante, porque a gente fala sempre da bicicleta como esse veículo universal, né? Que te atende desde pequeno até não tem limites no percurso da vida de qualquer pessoa, mas estamos aí identificando que a maior quantidade, que a faixa etária que mais articula esses assuntos, pelo menos aqui no Brasil, nesse nosso tempo e espaço, é o pessoal entre 36 e 50 anos. Interessante, né? Então a gente está falando aí do pessoal de 1970, 1980 e assim até. Não chega nos anos 2000. Ou chega, não chega, né? Chega um pouquinho nos anos 2000. Mas é interessante a gente pensar que essa é a quantidade. Então, são pessoas que já estão no seu trabalho, já estão ou se consolidando ou consolidadas na sua força de trabalho profissional. Provavelmente são pessoas que têm seus filhos, têm suas famílias e ainda são voluntários e articuladores dessas questões. Não acha isso curioso? O que você acha disso? Eu achei super curioso isso. Mas eu tô, como eu falei, né? Eu tenho 43, eu tô dentro, assim, bem no meio do vórtice dessa situação. Outra curiosidade, deixa eu ver aqui para vocês, quais são os assuntos que mais foram trabalhados? Olha que curioso. Ativismo, para a gente ver que tem um perfil de realmente pessoas articuladas, mobilizadoras, questionadoras, às vezes ricas. Mais pessoas detentoras de informação, sabendo que a gente precisa sempre gerar dados para poder justificar qualquer tipo de ação. Então, é um perfil ali muito forte que é o tema ativismo. No segundo momento, o segundo tema mais abordado em todos os trabalhos apresentados é turismo. Então, também muito interessante, né? Envolve autonomia, envolve aí vontade de se relacionar com o meio, pessoas conscientes. Exploradoras, né? Abertas ali com uma demanda bastante, que envolve economia, envolve saúde, envolve prazer, então envolve ali também umas escolhas de alguém que não está refém, às vezes, de um sistema muito opressor, às vezes de carga horária de trabalho, né? Então a gente está falando aí, talvez, de lugares um pouco mais privilegiados, né? Vamos falar a verdade? Lugares mais privilegiados. É, lembrando que essa foi uma biscultura que aconteceu no sul, né, em Santa Catarina. Então a gente teve aqui também predominância das pessoas brancas. Então deixa eu pegar esse assunto também. É, a gente teve aqui 61% das pessoas ali naquele evento, cerca de 500 pessoas tiveram registradas ali. Então, 71% branca, é, parda 7%, preta, então 37% é, parda e preta, né? Mas é, 61% a maioria branca ali, participantes. Em terceiro ponto, vou só elencar esses três primeiros, a educação. Então, só para mostrar para vocês que a cultura é um lugar de pesquisa de referência de conteúdo. Não entendo por que que a academia, por que que lugares de pesquisa, né, não estão intimamente ligados e conectados, são públicos novos desse biscultura. Fica aí minha provocação, até porque o biscultura aconteceu na UFSC, aconteceu em Floripa, dentro da Universidade Federal de Santa Catarina, num espaço aberto, não tinha culto para participar, e mesmo assim eu, como testemunha ocular, não vi a integração da comunidade dos universitários ali dentro. Era feriado, mas tinha lá o pessoal na praça de alimentação, então tinha estudantes por ali, sim. E aí, um tema que me interessa bastante, a sustentabilidade, gênero, infraestrutura e urbanismo, está lá no seu 7º, 8º item, temas que mais são abordados. Tá? É, outra coisa, tem alguma coisa que vocês acham interessante aqui que eu trate aqui sobre isso? Eu estou vendo aqui os comentários no YouTube, então o pessoal aqui no Facebook e no Twitter pode mandar também comentários, e no Instagram aqui da Bicicletaria Cultural também, tá? É, vendo aqui, a Muriel está falando sobre os roubos, né, das bicicletas, em Curitiba a gente tem aí os casos mais recentes, que são chocantes. A gente não pode mesmo, a gente tem que evitar comprar bicicletas sem notas fiscais, ou pelo menos, como a gente falou, o Fernando orientou, com o registro do número de série, né? Quais regiões fizeram presentes no Bicicultura? Muriel perguntou. Boa pergunta, Muriel. Vamos ver aqui. O pessoal de quais regiões, né, tiveram mais pessoas? Era sempre predominante a área, né, o pessoal do Sul, facilitando ali o deslocamento. Participação dos avaliadores em eventos anteriores. Você sabe que eu não tenho essa informação ainda, Muriel. O que eu tenho aqui é de quantas pessoas participaram de outros eventos, né? De outros biciculturas. Então, teve em Sorocaba, Brasília, São Paulo, Recife, Maringá, teve em Belém também. E aí, a maioria das pessoas que falaram, olha, eu já participei do... Então, a maioria foi de São Paulo, e outras são pela primeira vez, né? 39% das pessoas estavam ali pela primeira vez em um evento como Bicicultura. Em segundo lugar, o pessoal de São Paulo. Aí depois o pessoal de Recife. Pô, Recife é longe, hein? Merece uma resposta, assim, né? Vamos para lá também. Mas Recife já rolou e o Fernando, inclusive, foi para Recife. Então a gente também pode dizer que a gente esteve lá dando força também para o movimento. Mais alguma coisa? Será? Eu não consegui ver qual a região que mais teve ali. Muriel, acho que tem já no relatório. Vamos ver, a Muriel vai trazer pra gente qual que é a região que mais esteve presente ali. Região Sul, Sudeste, né? Centro-Oeste, Norte, Nordeste. Enfim, vamos ver aqui qual que vai ser. A Muriel tem acesso também a esse. A Muriel participa da UCB, participa do Bicicultura. Ela tem uma organização também em Paranaguá, extremamente mobilizadora, generosa. Muriel, você sabe que eu te admiro, né? E achei curioso. Quem quiser saber mais, tá? bicicultura.org.br, tem lá o relatório, trazendo fotos, trazendo outros assuntos, a participação na feira, né? Cartas, a carta de Florianópolis que foi escrita ali na plenária final, moções, ou seja, temas que são importantes a gente fortalecer. Preciso aí de uma moção que fique registrado quanto a gente precisa de infraestrutura no Rio de Janeiro. ou quando a gente precisa de infraestrutura nas estradas, e assim vai. Então, está tudo lá, bicicultura.org.br, e também está no Observatório da Bicicleta, ótimo lugar, fonte de referência, observatoriodabicicleta.org.br. Isso mesmo, duas fontes de informação que eu acho que, se vocês quiserem saber mais, está lá uma boa referência. É, lembrando que o Bicicultura desse ano vai ser aonde? Eu já falei. O Bicicultura desse ano vai ser em Brasília, junto com o Fórum Mundial da Bicicleta. Vai ser na virada do primeiro para o segundo semestre, provavelmente em agosto. Então, a gente vai estar lá. Estou muito orgulhosa de todo o pessoal que está organizando. E a gente vai falar mais disso também, tá? Vamos já reservar na agenda agosto, Bicicultura e Fórum Mundial da Bicicleta em Brasília. E outra coisa também curiosa é que o Fórum Mundial da Bicicleta que rolou em Curitiba está fazendo 10 anos. Então, faz 10 anos que passou o Fórum Mundial da Bicicleta aqui em Curitiba. Vamos fazer um estudo? Como é que foi? O que aconteceu de lá para cá, em 2014? Né? O que aconteceu do Fórum Mundial da Bicicleta que aconteceu aqui, mobilizando pessoas, trazendo palestrantes, gerando muita força de trabalho, muitos empreendimentos começaram nessa época, e como é que eles estão hoje? Eu super fã, tá? Faço parte, inclusive, da comissão de memória do Fórum Mundial da Bicicleta, e aí isso é uma coisa que me interessa bastante. Faço parte junto com as duas pessoas, Ana Cardona e André Soares. Bom, pessoal, vamos passar então para o próximo tema de hoje, que está aqui com a gente, percebeu que a gente está tocando, né? Não tem intervalo na rádio. O Márcio me liberou, então vamos tocar aqui. Próximo assunto, qual que é? Será que eu trago isso aqui? Que curiosa. É pano para manga. São cinco aí, tá? Passou um tempinho. Eu vou falar en passant, tá? Saiu, então, no Diário Oficial, Lei 14.729, Lei Federal, incentivando o uso da bicicleta como meio de transporte da seguinte maneira. Presidente Lula promove a participação popular no processo de implantação de infraestrutura destinada à circulação... Tá lá, tá, gente? .gov.br, aí o Diário Oficial, a Lei 14.729. Do que se trata essa lei? Fortalecendo de que as pessoas participem, tenham um instrumento de participação de voz e de voto naquilo que elas querem em relação à bicicleta. É legal, mas vamos avançar um pouco mais, né? Tem um pessoal em Brasília, tem os lobistas da bicicleta lá que estão propondo coisas tão importantes. Então, essa é importante também, mas a gente precisa focar mais. O que está acontecendo aqui? A gente não pode esquecer, como comunidade, cidadãos, pessoas que estão aí antenadas, né, e têm uma coisa para dizer, e se sentem afetados por algumas necessidades, que assim, nós temos que participar dos conselhos municipais, estaduais e federais, tá? A gente precisa dar nossa voz, a gente precisa fazer nossa reivindicação, votar as medidas que são colocadas, mas a gente tem que correr atrás desse calendário e saber quando e onde que elas vão acontecer. Esse é o nosso papel. E os conselhos são obrigados a divulgarem a pauta e divulgarem que o maior número de pessoas participem e dar voz a essas pessoas. E depois retornarem para esses setores que estão estudando, formalizando políticas públicas, decidindo o orçamento. Isso tudo vai para a LDO, LOA, enfim, DPA, né? Plano plurianual. Então é onde daí os orçamentos são definidos. A gente tem obrigação de participar desses conselhos e aqui está uma lei favorecendo, então, que as pessoas participem de fato, que tenha meios mais claros da participação de. Mas é algo que está reforçando o que já tinha que estar trabalhando muito bem. Outra coisa também que esse projeto de lei está trazendo é...
Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu.